Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 24 de janeiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O documentário Andanças de Fé, projeto do ribeirão-pretano Carlos Alberto Correia Moro, mestre em antropologia pela USP e que reflete sobre a tradição da Folia de Reis, será lançado na 30ª edição do Encontro Anual de Folias de Reis. A exibição é neste sábado, 27, às 7 da noite, na Praça José Rossi, na Vila Virgínia. É aberto ao público e gratuito. No domingo, dia 28, a partir das 9 horas da manhã, tem as apresentações das companhias de folias de reis, também gratuitas.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje apresenta uma pesquisa sobre história da arte da Escola de Comunicações e Artes da USP, que trata sobre o impacto das obras de arte na imprensa oitocentista sobre a cultura visual do país. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o município recebeu um certificado pelo fim da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O reconhecimento do Ministério da Saúde saiu no final do ano passado. Ribeirão não possui recém-nascidos infectados pelo HIV desde 2017.
Acontece na USP.
Agora conosco, Kailane Olive.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O cursinho popular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas está com inscrições abertas até 1º de fevereiro. Na inscrição online, os candidatos devem preencher o questionário socioeconômico, que é um dos critérios de seleção. A taxa de inscrição é de R$ 10,00 para alunos do ensino médio de escolas públicas e R$ 15,00 para alunos de escolas particulares. Após a inscrição e avaliação socioeconômica, haverá uma prova avaliativa no dia 4 de fevereiro, das 2 às 6 da tarde, na sede da faculdade. Mais informações pelo Instagram, @cursinhodafarma. O link de inscrições no portal ribeirão.usp.br. O programa Genomas Brasil promove na próxima semana, entre 29 e 31 de janeiro, a terceira edição do Summit Internacional sobre Saúde de Precisão. O evento será online e gratuito e as inscrições podem ser feitas em um link disponível no portal ribeirão.usp.br. A iniciativa conta com a participação de pesquisadores do Centro de Terapia Celular da USP e do Hemocentro de Ribeirão Preto. Mais informações no telefone 16-2101-9350. Repetindo, 16-2101-9350. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Kailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a condição de tempo muda no estado de São Paulo nesta quarta-feira, devido à atuação de um sistema de alta pressão que mantém as temperaturas amenas e com pouca nebulosidade no interior paulista neste início de dia. Para Ribeirão Preto e região, a previsão é de céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. A temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão Preto é de 28 graus e nas demais cidades ficarão 25 em Franca, 28 em São Joaquim da Barra, 29 em Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 17 graus e 8 décimos às 6 horas da manhã. Para amanhã, as mínimas previstas serão 17 graus em Ribeirão Preto e Franca e 18 em Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Ciência Translacional é a nova disciplina optativa para alunos de graduação da Unesp, USP e Unicamp, nas áreas da saúde, biológicas, agrárias, exatas e engenharias. A iniciativa é uma parceria entre a Universidade de Oxford e as três universidades públicas paulistas. Os detalhes com Janice Sato.
Uma iniciativa inédita vai oferecer a disciplina optativa em Ciência Translacional, uma participação da Unesp, USP e Unicamp, em parceria com a Universidade de Oxford. O tema aborda como conhecimento científico vai favorecer produtos e serviços para a população, mais conhecido como termo em inglês, da bancada para o paciente. Trata-se de uma oportunidade para descobrir talentos e avaliar o interesse dos alunos para o tema proposto, como explica o pesquisador professor Rui Seabra, um dos docentes responsáveis pelo curso.
A pesquisa translacional é um tipo de pesquisa que visa traduzir os resultados da pesquisa básica, aquela feita na maioria dos laboratórios universitários, em resultados práticos que beneficiem diretamente a sociedade. Esse termo é usado comumente em ciências da vida, em biotecnologia, mas também completamente aplicável através de todo o espectro das ciências e também das humanidades. Também pode ser aplicado no campo da educação, que é aquela pesquisa que transfere os conhecimentos adquiridos para a prática em sala de aula, isso em qualquer nível escolar. O nosso aluno de graduação irá interagir com profissionais de diferentes áreas do conhecimento, abrindo dessa maneira seu campo de visão na atuação profissional. Reconhecerá que poderá ser uma importante peça, na engrenagem do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, fazendo com que essas cheguem mais rápido e de forma eficaz a toda a população nas diversas áreas do conhecimento humano.
As aulas serão remotas e terão visitas presenciais aos campus da Unesp de Botucatu, USP em São Paulo, Unicamp Campinas e no Instituto Butantan. Alguns dos pesquisadores da Universidade de Oxford, que desenvolveram a vacina contra a Covid-19, fazem parte do corpo de docentes que vão participar dessa capacitação.
A Universidade de Oxford atualmente é tida como a melhor universidade do mundo. Veio a brilhantar essa iniciativa, certamente. Após alguns primeiros contatos em uma feira de biotecnologia nos Estados Unidos, convidei alguns representantes da área de desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos para conhecer a nossa fábrica de biomedicamentos a ser inaugurada brevemente no CEVAP em Botucatu. Dessa maneira, diante da grandeza da proposta, eles aceitaram participar ministrando aulas aos nossos alunos durante um dos tópicos. Certamente isso vai ser mais um grande diferencial, pois os alunos poderão, inclusive, agendar visitas aos campus da Universidade de Oxford, na Inglaterra, futuramente.
Alunos de graduação de qualquer área do conhecimento, saúde, biológicas, agrárias, exatas e engenharias, podem se inscrever desde que estejam matriculados em algumas dessas três universidades públicas paulistas. Serão disponibilizadas somente 30 vagas, 10 para cada universidade. As inscrições terminam em 29 de janeiro para estudantes da Faculdade de Medicina e Zootecnia da Unesp em Botucatu, que encabeçou esse projeto junto às demais instituições. Já para os demais campus da Unesp, a inscrição se encerra em 2 de fevereiro e pode ser feita pelo site que está disponível em fmvz.unesp.br. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A sensação de que o tempo passa rapidamente em alguns momentos e em outros se arrasta parece real. Essa percepção é mais comum entre os idosos. A repórter Júlia Valeri conversa com especialistas e explica para a gente.
Na correria do dia a dia, a rotina se torna uma sucessão de eventos. Acordar, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar e dormir. O que deixa pouco espaço para pausas ou outras atividades. É comum ouvir pessoas que se queixam de que o tempo está passando muito rápido. Por outro lado, há quem reclame que o tempo está muito lento, se arrastando. O que de fato acontece? De acordo com Rafael Sanhan Martins, professor de física, a sensação de rapidez ou lentidão do tempo está associada à concentração e à satisfação experimentadas ao realizar atividades cotidianas.
E isso acontece quando a gente está usando tecnologia, quando a gente está vendo filme, quando a gente está fazendo alguma outra atividade que demanda muita concentração nossa, né? Então, assim, quando a gente desvia a nossa concentração para outras coisas que não sejam o tempo, a gente não percebe o tempo passando. Você olha aquilo e fala, nossa, mas foi tão rápido. Para mim, pareceu 20 minutos. Percebe ali que existe uma dilatação do tempo. E o mesmo acontece quando você está em situações opostas, né? Que seriam situações de tédio. A situação de tédio, que você não está fazendo nada, você fica pensando no tempo. Então, ele começa, entre aspas, né, passar mais devagar, porque você está percebendo ele, você está notando ele.
A sensação de rapidez do relógio é sentida especialmente pelos idosos. Segundo Deusilvânia Falcão, professora de gerontologia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, esse fato se deve a uma combinação de fatores psicológicos, sociais e biológicos.
Mudanças na cognição, como por exemplo declínios na memória, na capacidade de processamento de informações, podem afetar a forma como os eventos são registrados e percebidos. Isso, de alguma maneira, vai contribuir para a sensação de que o tempo está passando mais rápido, pois as experiências podem não ser retidas tão detalhadamente. E aí, a gente também tem que levar em consideração alguns aspectos sociais, né? Tem uma teoria que foi desenvolvida, um conceito de relógio social, que foi desenvolvido por uma psicóloga social, a Bernice Neugarten, em que ela refletiu que as sociedades, elas acabam estabelecendo normas e expectativas em relação às diferentes fases da vida. De acordo com essa teoria, a gente vai internalizando essas normas e a gente vai utilizando essas normas para avaliar se nós estamos ou não seguindo um cronograma socialmente esperado ou se estamos divergindo desse cronograma, afetando a percepção do tempo.
Deusilvânia também afirma que, embora existam semelhanças entre as faixas etárias, a percepção do tempo é única para cada indivíduo.
A percepção do tempo, ela é flexível, ela é altamente individual, ela vai variar de uma pessoa para outra dentro de cada faixa etária. E isso ocorre devido a uma série de fatores, como, por exemplo, expectativas, idade, personalidade, níveis de atenção dedicados a uma atividade, mudanças cognitivas, aspectos socioemocionais, históricos, culturais e até mesmo a temperatura do ambiente, ela pode influenciar essa percepção única.
Mas o fato é que o tempo em si não está acelerando. Como explica o professor de física?
Veja que é uma percepção, né? E essa toda percepção por si só já pode ser equivocada, né? Porque você pode estar vendo alguma coisa que não condiz com a realidade, né? Isso não condiz com a passagem do tempo. Tem sempre uma relação que é engraçada, né? Que o Einstein mesmo falava, né? Que se você tiver um minuto em cima de brasa, é muito tempo. Só que se você tiver um minuto perto de uma pessoa que você gosta, é pouco tempo. Então, aí ele brinca da relatividade do tempo, né?
Ele também esclarece por que o tempo não sofre alterações.
Para a física clássica, o tempo é uma grandeza absoluta. Então, o tempo e o espaço são absolutos e invariáveis na física clássica de Newton e de Galileu. O que é o tempo, né? Para eles, era o intervalo de repetição entre dois eventos. Por exemplo, o que é o ano? O ano é a repetição das estações do ano. Então, você tem quatro estações, conforme você vai vendo essa variação, você tem uma marcação que você pode dizer, ó, passou-se um determinado tempo, passou-se um determinado ciclo, né? Então, esse tempo clássico, que é o tempo que a gente vive, ele é invariável, né? Porque ele é estabelecido a partir da relação que existe entre um fenômeno que se repete.
Acabamos de ouvir Deusilvânia Falcão, professora de gerontologia na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Rafael Sanhan Martins, professor de física, sobre a percepção do tempo. Júlia Valeri, para a Rádio USP. Tempo, 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 tempo,
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Cailene Olive. Produção, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Fique agora com a programação da rede USP de rádio. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.